segundo e último dia do Conselho Executivo da União Africana, que antecede a 32ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Organização Pan-Africana, este ano subordinada ao tema dos refugiados e deslocados. A participar na sessão está a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Elsa Pinto. Ao microfone da RFI, a governante sublinhou que a África tem de mudar de paradigma, lembrou a proximidade com a Nigéria, que coloca a questão dos refugiados e deslocados na ordem do dia em São Tomé, e a chefe da diplomacia santomense avançou igualmente que o Conselho de Ministros já aprovou o acordo que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africana, o documento que tem agora de ser ratificado pela Assembleia. Questionada sobre as divergências internas entre o governo e o presidente de São Tomé e Príncipe, Elsa Pinto nega incompatibilidades, ressalva uma coabitação normal, apenas com algumas situações de mal-estar na interpretação de normas.
São Tomé e Príncipe é membro do Pleno Direito da União Africana e há uma série de temáticas que estão sobre a mesa que, enquanto país membro da União e fazendo parte deste continente, estando num grupo também sub-regional, importa que nós, São Tomé e Príncipe, tenhamos a nossa voz sobre essas temáticas. Hoje, por exemplo, estamos a discutir a questão de deslocados, refugiados, repatriados. É um flagelo para a África e a África não se desenvolve com situações dessa natureza e, sobretudo, buscando as causas deste fenómeno, e estão aqui a ser plasmadas causas como a boa governação, como a ausência de democracia, como os conflitos armados. Portanto, importa resolver estes problemas, e resolvendo estes problemas, São Tomé também sai a ganhar. Já é bastante importante estar aqui e discutir estas questões que parecem que não têm nada a ver connosco, mas têm alguma coisa a ver.
Na sua perspectiva, qual é o caminho a seguir para diminuir a questão dos refugiados, dos deslocados forçados? Falou aí de resolver o problema na causa. Isso também implica que a África muda.
Sim, ela tem que mudar de paradigma, mudar, portanto, a questão da democracia, do exercício democrático de poder, do contraditório democrático e, a partir daí, programas, políticas públicas direcionadas às pessoas. É preciso atender, ver a questão da dignidade humana, enquadrar as pessoas lá onde elas precisam estar, portanto, fazer novos assentamentos. Isso passa por políticas públicas sociais direcionadas às pessoas.
Não é uma questão que São Tomé viva na pele.
Não vive, mas é solidária, é bastante solidária, e quando há fogo na casa do vizinho, pode ser que aconteça. Nós, no passado muito longínquo, mas aconteceu, por exemplo, a Guerra de Biafra, e nós tivemos abraço com biafrenses, tanto no tempo colonial. Apesar de sermos um país insular, isto pode acontecer. Nós estamos lá muito perto com a Nigéria e com todos os problemas que o Golfo da Guiné vive, a pirataria, o Boko Haram. Portanto, a nós nos assusta este quadro negro que acontece hoje na nossa sub-região. Portanto, é bastante preocupante, calamitoso até para nós, os santomenses. Portanto, se a África estiver em paz, São Tomé e Príncipe, claro que estará em paz, necessariamente.
Esta cimeira marca a passagem de testemunho de Paulo Kagame para o presidente do Egito, Al-Sisi. Que balanço faz da presidência do presidente do Ruanda?
Eu penso que Paulo Kagame é um homem especial, mas que tem algumas conquistas notórias. Ruanda é um país que conseguiu algumas conquistas, teve uma linha, apesar de alguns questionarem um pouco a sua forma de fazer democracia, mas eu penso que a África teve ganhos com a sua perspectiva, sobretudo uma perspectiva muito africana e muito global. Pensava no avanço da África, e para a África isto também foi bom.
Uma das suas reformas era a questão do financiamento, mas ainda falta muito. Há 60% do orçamento da União Africana é externo, que lhe retira alguma legitimidade também para resolver conflitos internos e ações internas.
Ah, mas uma coisa está sempre muito ligada à outra. Como vê, a África, por exemplo, na minha sub-região, contribui para 16% do petróleo global. E imagina se nós estivéssemos em paz e se tivéssemos a boa governança, isto tudo estaria a voltar para as nossas famílias, para os filhos de África. Portanto, a questão está mesmo na raiz. E eu penso que a questão do financiamento passa também por resolver também o problema da organização política, da democracia. É como se fosse um revolving. É a cobra morder a sua cauda, etc. A questão está aí, é que se a África não se organiza, se os decisores políticos da África não têm vontade política para sentarem à mesa e resolver os conflitos, nós vamos estar sempre dependentes dos outros, quando a riqueza está connosco. A África é o berço de todas as riquezas.
Sra. Ministra, parece que demora tudo muito tempo em África.
Demora muito tempo porque também tem a ver com o nível de literacia e também alguns mecanismos que parece que não são facilitadores dessa própria progresso da África. Há pessoas que ganham com a guerra e com o conflito na África.
No que toca ao acordo de livre comércio, comércio intracontinente. Qual é o ponto?
Neste momento, o acordo já foi aprovado pelo Conselho de Ministros, portanto foi na última quarta-feira, penso que neste momento já está na Assembleia para ratificação. Portanto, nós decidimos, tendo em conta, porque nós também estamos a contribuir para a aceleração e ratificação dos instrumentos jurídicos da União Africana, e nós, de um só pacote, o nosso governo já aprovou os 7 acordos, protocolos, e vamos ratificá-los, a Assembleia vai ratificá-los muito brevemente. Portanto, penso que antes de 15 de fevereiro estarão ratificados, porque depois a Assembleia entra em férias parlamentares e teremos instrumentos ratificados.
A próxima pessoa a assumir a presidência da União Africana é o presidente do Egito, Al-Sisi. Quais são as expectativas?
As expectativas são grandes, né? É como ele vai gerir a presidência da África, qual será a sua linha, e isso nós temos que aguardar. E depois, ele, apesar de tudo, ainda tem um país, de certa forma, com problemas, né? Apesar de hoje estarmos numa situação um bocadinho mais tranquila, mas ainda temos moças, temos zonas de conflitualidade, e ele precisa gerir o seu dossiê interno e um grande dossiê que é a África, que é muito complexo também, dado o próprio estágio de desenvolvimento e das diferentes políticas ou diferentes formas de governação, apesar de falarmos todos de democracia, cada um à sa façon. Penso que ele vai ter abraços com uma grande complexidade de problemas.
No plano interno, muito se tem falado de algumas divergências em São Tomé entre presidência e governo. Há uma incompatibilidade entre o presidente da República e o governo em funções em São Tomé?
Não há incompatibilidade nenhuma. Nós estamos no regime semipresidencialista, em que o executivo é bicéfalo, portanto temos o presidente da República, temos o governo e o chefe de governo é o primeiro-ministro, portanto chefe da administração pública, portanto não há incompatibilidade. O que pode haver é que quando há coabitação política, isto acontece em qualquer regime, em qualquer sistema, normalmente quando há coabitação política, quer dizer que o presidente é oriundo de uma força política e o governo de outra força política, pode haver assim algumas situações, mas incompatibilidades não existe, até porque nós estamos num direito democrático, é um país muito democrático e há regras pré-estabelecidas, há a Constituição, há o Estatuto dos Órgãos e, portanto, tudo está muito claro e não há espaços nem sequer para grandes conflitos, né, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Está tudo muito, muito balizado pelas regras e pelo exercício democrático. Agora, pode haver situações de mal-estar por talvez interpretação de uma norma ou outra, mas a nossa boa maneira democrática também sabemos escrevendo e falando, resolvendo os problemas.
Era a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Elsa Pinto, que participou no Conselho Executivo da União Africana. De Addis Abeba, Cristiana Soares, RFI.